mais que eu quisesse sabotar, desde o primeiro beijo foi tudo perfeito.
É engraçado, porque ele acha que fez tudo para sabotar, mas ao mesmo tempo as coisas que ele fazia era o que me puxava ainda mais.
Porque eu estava completamente bloqueado, ou seja, tipo, por mais bonita que a Sara fosse e mais luz irradiasse, a única coisa que me podia fazer tanta luz era baixar uma conta da EDP, mas não queria estar a envolver-me de maneira alguma, mas nunca me passaria pela cabeça.
Mas porquê? Isso. Esse bloqueio devia-se a quê?
Falar de amor.
Ouvir falar de amor. Com Vanessa Cruz.
Nister, portanto, agora está puxa pelos galões da comédia. Tem muito de trabalhar ainda neste campo, mas já até quando a encontrei, meu Deus, era um bataneta autêntico. Já está com sentido de humor agora.
Muito
já.
Muito obrigada.
Então começo eu então. Ora bem, Marco Horácio da Silva, Biscaia Faustina, há quase um ano sou Biscaia porque casámos e adotámos o nome um do outro. 50 anos e profissão ator.
Muito bem. Acho que acertaste. Então eu agora sou eu, não é? Então Sara Biobiscaia Faustino, tenho 30 anos e a minha profissão é um bicho chamado Financial Controller.
Controleira. Controleira financeira, vá. Em Sim. português correto.
Bem-vindos, Sara e Marco, ao podcast Ouvir Falar de Amor. Portanto, como é que o Marco se apaixona por uma controladora financeira e que parece um batanete?
Parece um batanete. Por acaso, da história engraçada, isto foi durante a pandemia, em que houve tanta coisa má e aconteceu esta coisa maravilhosa. Eu estava em Barcelona, então estava a gravar um programa para a TV, na altura chamado Boom, que era um programa de cultura geral. E as equipas vinham de Portugal para a Espanha gravar. Foram 5 dias de gravações e no último dia a Sara foi a última equipa a gravar, se não estou em erro. E eu ia sempre falar com as equipas antes, ia sempre falar com as equipas, dizer: olha, obrigado por terem vindo, espero que vos corra bem, divirtam-se, não estejam nervosos, isto é, dado o público ser todo espanhol e não perceber nada que nós estamos a dizer, vai bater muitas palmas e está muito contente. E então depois fui cumprimentar as equipas e quando cheguei à equipa da Sara, que era o Pedro, a Vânia,
Bruna.
A Bruna e a Sara. A Sara estava no fim da fila, não consegui ver logo. E olha, para a equipa senti-se uma energia muito positiva, muito boa, uma coisa fantástica. E, pá, assim, esta equipa é mesmo gira, tem uma luz porreira, tem uma energia muito fixe. E depois olhei assim para o canto e estava a Sara, assim meio escondida, assim a espreitar. E de facto a luz irradiava, era ela que era essa luz toda. E eu olhei e pensei assim: epá, que miúda, a palavra foi uma miúda, que miúda tão gira, que uma energia tão fixe, pá, que bom. Mas não liguei, porque à partida, eu com 46 anos, nunca acreditei em relações com mulheres muito mais novas do que eu, achava sempre que eu ia ser um peso, porque já trazia um peso emocional muito grande e uma carga muito grande da minha vida, e ela tinha era que pôr a mochila às costas e acampar e ficar cheia de areia, cheia de terra e mandar-se ao rio com 454 pessoas. Eu assim, já fiz isso, já não.
Eu gostava agora de saber o que é que tu fazias com 27 anos.
Vou, pá, tu nem queres saber. É melhor não vamos falar do passado. E então, depois fizemos.
Ai, vamos.
Depois vamos. Pensei assim: vamos fazer o programa e tal, correu muito bem. E no final, mandava sempre uma mensagem a toda a gente que tinha participado e mandei à equipa dela no Insta, mas não mandei para ela, não sei porquê, não me apeteceu mandar para ela.
E mandou-me um pedido para me seguir, já não foi mal.
Sim. Mas segui-te a ti como segui toda a gente. Ou seja, ainda há outras equipas que eu também sigo, ainda os sigo. Pronto. Aquelas equipas que me disseram mais alguma coisa, sigo.
Ou seja, não houve um tratamento privilegiado.
Não. Longe disso. Até porque eu estava completamente bloqueado. Ou seja, tipo, por mais bonita que a Sara fosse e mais luz irradiasse, a única coisa que me podia fazer tanta luz era baixar uma conta da EDP. Mas não queria estar a envolver-me de maneira alguma, mas nunca me passaria pela cabeça.
Mas porquê? Esse bloqueio devia-se a quê?
Não, isto era uma das muitas teorias que eu tinha na minha cabeça, que foram a caindo por terra com a Sara, de que, por exemplo, eu não queria ter cães em casa, era uma das teorias, nunca queria casar na vida, mulheres mais novas do que eu, impossível, porque para mim é aquilo que eu estava a dizer há bocado. Eu já, com 46 anos, já tinha sofrido imenso em relação a ter relações amorosas, já tinha feito sofrer também. E pensei assim, já estava completamente mentalizar, tipo, ok, daqui agora a única coisa que eu vou procurar é o lar, o próximo lar, onde depois vou ficar e tal, não vou procurar nem mais mulher nenhuma, que estava
a Sara abana na cabeça e põe as mãos na testa, como quem diz, oh meu Deus.
Estava mesmo cansado, e então, mais novo é aquilo que eu te digo. Normalmente, as pessoas quando são quando há muita diferença de idade, as pessoas de facto, e é normal terem perspectivas de vida diferentes, formas de estar diferentes, gostos muito diferentes, há uma. Eu já tinha muito mais vida em cima do que ela tinha, com certeza. E então, mesmo sem sabendo nada dela, isto era o que eu projetava em pessoas muito mais novas do que eu. Portanto, um relacionamento ia ser muito doloroso para ambos os lados. Então preferir não me envolver e nem sequer dar asos a que isso pudesse acontecer.
Ou seja, estavas numa fase em que preferias não arriscar para não sofrer.
Sim, 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 completamente.
Não viver a experiência, sim, para não sofrer.
Sim,
é isso?
Sim, sim.
Ok. E do lado da Sara, como é que foi o primeiro impacto?
Bem, é assim, eu não conhecia o Marco. Ok? As pessoas... Então, mas do Salve-se Quem Puder, do Levanta-te e Ri, eu não vi esses programas. Portanto, quando me inscreveram com os meus amigos para o Boom, quando foi divulgado que era o Marco o apresentador, a minha primeira pergunta foi quem? Ou seja, eu não fazia ideia quem era o Marco. Cheguei lá e efetivamente achei-o super simpático, porque esta envolvência que ele falava com as equipas é mesmo real. Ele estava, tirou selfies connosco, estava armado em Marcelo, não é? Mas tirou selfies connosco, fazia-nos perguntas se nós estávamos bem, para relaxarmos. Aquela envolvência eu não vejo como natural, mas para ele é natural. E de facto, quando eu conheci o Marco, houve qualquer coisa nele que me deixou um bocadinho nervosa. Mas eu estava a assumir que esse nervosismo tinha a ver com o jogo e não com o Marco. Até porque, na realidade, se formos ver o episódio, eu fiquei muitas vezes ao lado do Marco e eu passava a vida a dançar. Até que a produção me disse: Marco, vê lá, porque a Sara está sempre para trás e para a frente, portanto tenta-te posicionar para ela não te tapar.
A prejudicar o meu trabalho logo.
Exatamente.
Porque...
Isto na retrospectiva.
Porque já eram os nervos, não é?
Já, é, isto vendo em retrospectiva, já consigo assumir que se calhar já era ali qualquer coisa que. Pronto. Então, nesse dia houve uma falha técnica qualquer no programa e tivemos que ficar até ao dia a seguir, porque tivemos que gravar até mais tarde. Eu lembro perfeitamente que estávamos, eu e os meus colegas, a Vânia, o Pedro e a Bruna, estávamos todos no mesmo quarto, a comer pizzas, e eles todos contentes. Ah, o Marco mandou uma mensagem. Ah, o Marco mandou-me uma mensagem. E eu olhar para o meu telemóvel. Ah, ele a mim pediu-me para me seguir, mas eu não tenho aqui nenhuma mensagem. Ah, ele está a falar connosco. Ai, mas a mim não. Ou seja, na minha cabeça, o que se passou não foi o que ele acabou de dizer. Na minha cabeça era: pronto, não engraçou comigo, somos outros três e eu, pronto, era só mais.
Marco, isso já foi pensado, não já?
Não, não foi nada pensado. Ou seja, já, como é que eu te vou explicar? Há uma coisa que tenho, ou tenho a mania que tenho. Eu consigo muito bem ler as pessoas e consigo muito bem avaliar as situações. E portanto, eu estava completamente a autossabotar-me. Ou seja, não ia dar espaço para acontecer nada, nem sequer haver uma troca de mensagens, uma comunicação qualquer, porque eu poderia haver a hipótese daquela pessoa se calhar tornar-se demasiado interessante para mim. E portanto, à partida já fiz de tudo para me afastar.
Mas alguma
e para
coisa
não.
Fraquejou às 4 da manhã?
Sim, mandei-te uma mensagem às 4.
Às 4 da manhã.
Afinal houve mensagem.
Afinal houve mensagem. Eu acordei no dia a seguir, eram para aí umas 9 da manhã, e vejo uma mensagem dele. E foi uma mensagem muito querida, a falar da minha luz, tinha uma luz muito boa para preservá-la, que tinha gostado muito de me conhecer, mas não passou daí. Eu lembro-me que nesse dia eu até parti os óculos ao meio.
Tal era a luz que ela irradiava.
É verdade. Eu estava a limpar os óculos já, logo a seguir a ler a mensagem dele, e eu não sei se eram os nervos novamente ou o que era, que eu consegui partir os meus óculos a meio. Aliás, as fotos que eu tenho a seguir ao Boom era com fita cola aqui no meio. Mas depois quem começou com os joguinhos fui eu, na realidade.
Certo.
Porque eu queria falar com o Marco. Havia qualquer coisa nele que me atraía, que me apetecia falar com ele. E então eu tentava. Ora bem, ele demorou 20 minutos a responder-me. Isto aqui é o que se vê a diferença de idades, não é? Demorou 20 minutos a responder-me, eu vou demorar 40. Era mais ou menos nisto que a nossa conversa iniciou. E de facto, logo a seguir, no dia a seguir, eu até fui à praia, mandei-lhe uma foto, a tentar puxar a conversa, a ver se vinha qualquer. Sim. Não vinha.
Ok.
O Marco era
mas quem é que era a Sara na altura? Estavas desimpedida, solteira? Querias encontrar alguém?
É assim, como...
E era cusca, que ela foi logo me cuscar nas redes sociais para ver se eu era casada ou se tinha alguém.
Não, é verdade, isso é verdade. Porque se há coisa que eu não gosto e há muito este estigma ainda de pronto, coisas menos boas. A primeira coisa que eu fiz quando o Marco me mandou mensagem, porque eu senti que foi uma mensagem diferente da que ele mandou aos meus colegas, a primeira coisa que eu fiz realmente foi Marco Horácio namorada, Marco Horácio mulher no Google, para ter a certeza se eu também podia puxar a conversa com ele.
Óbvio.
Não é? Porque se visse uma informação contrária, ficava por ali.
Sim, sim, seria respeitador da tua parte.
Claro. Pronto, acho que é assim que tem que ser. Mas a Sara da altura é... Não é que eu esteja muito mais velha agora, não é? Mas tinha 26, acho eu. Uhum. 26. A Sara da altura era uma Sara que, como é óbvio, procurava o amor. Uhum. Que queria encontrar uma pessoa para o lado, que ainda tinha, já digo tinha, porque agora tenho, a esperança de encontrar alguém que efetivamente eu me sentisse bem, que fosse para construir uma vida. Portanto, sim, era uma Sara desimpedida, aberta ao que fosse. Portanto, para mim não.
Ou seja,
estávamos
em sintonia perfeita.
Perfeitíssima. Os opostos atraem, sempre ouvi dizer.
Nos dias seguintes houve essa troca de mensagens em que tu tinhas essa posição mais de estratega, não é?
A tentativa de.
Pronto.
Mas não funcionava com o Marco. Ele era mesmo muito seco. Eu mandava-lhe uma mensagem, então, uma fotografia de uma praia onde eu estava, para ver se ele puxava alguma coisa. Não era. Tem um bom dia, beijinhos. Era isto completamente
educado,
a despachar-me.
Pá.
A despachar. Tu estavas-me a despachar, desculpa lá. A dizer, eu não quero conversa.
Sim, sim.
E até porque a conversa morreu por aí.
Ok.
Nós só falámos dois dias depois, não foi?
Sim.
E parou. É.
Durante quanto tempo?
Uns 10 dias, para aí. Uns 10 dias. Até que de repente recebo uma notificação do Instagram e era o Marco a mandar-me mensagem a dizer que provavelmente o nosso programa seria o primeiro a ser emitido. E foi aí que começou mesmo a conversa, não é?
Mas lá está, eu fiz os possíveis. Fiz não acontecer.
Sim,
tu tentaste aguentar-te.
Tentei, fiz os possíveis.
Até porque foi uma coisa muito lenta.
Os ouvintes podem perceber bem isso, que eu fiz os possíveis para não me apaixonar e não estar na situação que estou hoje.
10 dias.
Foram 10 dias de tormenta. Foi o teu Vietnã, na verdade, não foi?
Eu acho, não foi bem o Vietnã, porque para mim, na minha ideia, era ok, não alimentar isto. 10 dias depois, pronto, não está alimentado. Ou seja, há aqui um corte. Houve um corte até por causa da pandemia. Ela estava numa ponta, eu estava noutra. Portanto, para mim, era tranquilo. Eu, de alguma maneira, controlava a situação.
Certo.
Achava eu. Achava eu.
Portanto, há essa mensagem e como é que tudo se desbloqueia e vocês percebem, ok, vamos dar aqui um passo seguinte?
Foi muito devagarinho.
Sim.
Nós ao início só falávamos, por exemplo, depois à noite, tipo 9, 10 da noite, e só trocávamos algumas mensagens. Depois, de repente, eu fazia questão de nunca ser eu a iniciar conversa, porque visto que eu levei o corte antes, agora quem tinha que trabalhar era o Marco.
Certo.
E ele começou já a enviar mensagens a meio da tarde e eu, está aqui qualquer coisa a desenvolver. E depois de repente houve uma coisa muito gira, que o Marco decidiu dar-me o número do advogado dele, que na realidade era o número dele.
Exato.
E eu dei-lhe o número da minha assistente, que era, sim, o meu número. E foi aí que as coisas ainda avançaram mais um bocadinho, porque já deixámos o Instagram. Uhum. E já houve troca de números.
Sim, e havia sempre, ou seja, mas eu estava completamente descansado, porque como ela não sabia onde é que eu morava, nada, ou seja, achas que tens o controle da situação. A qualquer altura, se isto começar a ficar muito emocional, eu podia saltar fora ou podia cortar, pronto. Eu podia autossabotar o que pudesse estar a acontecer. E eu fiz os possíveis e os impossíveis para isso acontecer, porque nós depois começámos a fazer videochamadas e eu fazia sempre questão de estar o mais despenteado, o mais mal vestido possível, até para, tipo, olha, isto é o meu ar natural, portanto, como vês, todo o glamour da televisão não está aqui. Mas ela é chata, pá. Nunca entrei naquele campo de sedução.
Certo.
Agora vou dar aqui uma. Ou seja, divertimos muito, éramos muito palhaços um com o outro, mas a coisa nunca passava muito por aí. Era um bocadinho. Ela, do lado dela, respeitava. Se calhar aquilo que achava que, ok, ele quer que é só uma amizade, e eu do outro lado, tipo, epá, não vou dar mais do que isto, porque senão isto vai para aquilo que eu não quero.
Certo.
E pronto. E eu gostava, e ainda gosto muito de falar com a Sara, e estávamos horas ao telefone a conversar sobre tudo e sobre nada.
Cozinhávamos ao telefone.
E cozinhávamos ao telefone, tudo. Era tudo.
O Marco fazia imitações.
Sim, fazia tudo. Pois inventei uma personagem a meio que era a Princesa Horácia, não era?
Era.
Tudo. Então íamos nos divertindo, era uma ótima companhia. Imagina, ainda por cima, em pandemia era uma ótima companhia.
Claro. Estávamos,
e dávamos ali apoio um ao outro.
Ouvir falar de amor.
Até que houve um primeiro encontro.
Houve um primeiro encontro, sim.
Quem é que despoletou isso? A Sara aponta para o Marco.
Claro. Fui eu, até porque chegou uma altura em que eu pensei assim: não, tens de tirar isto a limpo. E ela depois veio um dia, veio para baixo. Ela estava estava no Porto na altura.
Porto.
No Porto, veio ter comigo ao Estoril para estar comigo e pronto. Mas também fiz de tudo para sabotar esse encontro.
Mas foi um misto, que é engraçado. Sim. Porque ele acha que fez tudo para sabotar, mas ao mesmo tempo as coisas que ele fazia era o que me puxava ainda mais. O carinho com que ele... Coisas ridículas, por exemplo. Eu cheguei, penso que foi à meia da tarde, não foi? Já mais para o fim da tarde. Ele já tinha um gin, por exemplo, preparado, que nós já fartávamos falar de gin. Tinha um gin preparado para mim. Sim. Depois tinha uma data de mini prendas, de coisas relacionadas com aquilo que nós falávamos. Por exemplo, eu sou uma fã ávida de Coca-Cola. E o Marco, quando foi a Cuba, trouxe um avião feito de latas de Coca-Cola.
Sim.
E aquilo era um souvenir que ele tinha comprado para ele. Mas mesmo assim, e não sabendo o que é que poderia sair daqui, deu-me aquele avião que eu ainda tenho. Ou seja, por muito que ele quisesse afastar a parte romântica, a parte pessoal dele, a pessoa que ele estava a mostrar, mesmo que fosse para uma amiga, era o que me estava a puxar. Portanto, este afastamento teu só me puxou mais.
Mas o gin era o mais fraco que eu consegui encontrar no mercado.
Não a quiseste embriagar, não é?
Não.
Mas deste-lhe o souvenir porque sabias que no fundo ia acabar por ficar na tua casa, não era?
Não, por acaso não, porque ela... Sabes aquelas coisas que tu compras na tua vida? Não me acontece muitas vezes, mas tu compras uma coisa porque achas bonita e de repente tu na tua vida tens uma pessoa que aquilo tem muito mais significado.
A partir daí, desse primeiro encontro, vocês sentiram-se logo comprometidos ou de todo?
Sim, acho que sim. Nós tivemos muito tempo a conversar e muito tempo, e depois as coisas foram acontecendo e aconteceram sempre na intensidade certa. Ou seja, por mais que eu quisesse sabotar, desde o primeiro beijo foi tudo perfeito. E portanto não dava como evitar. Ou seja, ok, tinha que baixar a guarda, tinha que aceitar. Mas depois há um trabalho muito grande também por parte da Sara, que revela um bocadinho também a maturidade que ela tem como mulher, de pegar num homem quebrado e ferido e magoado e desconfiado e muito explosivo de emoções e ficar. E a Sara foi sempre ficando, foi-me aceitando e foi ficando. E foi mais do que me tentar mudar, o que ela fez foi-me aceitar e tentar que eu, até para meu bem, melhorasse alguns aspectos da minha personalidade. Mas nunca me impôs nada, nem me disse: opa, tu mudas isto ou vou-me embora. E há coisas em mim, de facto, que eu também não gosto, mas já são quase de reflexo e meu, que fui criando ao longo destes anos e que ela aceitou. Ou seja, ela não só amava o bom em mim, mas aceitava sobretudo o mau. E quando isso acontece, isso é amor, isso é... Não há como tu fugires a isso e não há como tu pôres uma barreira de idade. Ou pôres uma... Porque a idade deixa de existir. Porque de repente a pessoa não só está em sintonia contigo, como te aceita como tu és. E olha para ti não para a idade que tu tens ou para a experiência que tu tens, mas para a pessoa que tu és. E acho que na minha vida eu nunca tive uma pessoa que olhasse para mim realmente e me visse como eu sou. Ouvia o artista, ouvia o artista que de vez em quando tem mau feitio, mas nunca via para além disso. E a Sara sempre viu em primeiro lugar isso. E depois é que apanhou com o resto. O facto de eu ser conhecido e isso tudo foi um bónus envenenado que ela ganhou.
O que é que tu viste, Sara?
O que é que eu vi no Marco? Todas as coisas que ele diz tem menos boas, eu não as via. Muito sinceramente, ao início. Eu sempre vi uma pessoa super atenciosa, uma pessoa que se preocupava muito comigo. E isso era muito giro porque eu nunca tinha sentido essa preocupação de uma pessoa com quem eu estava. E ainda nem estava com o Marco na altura. Ou seja, este carinho, esta envolvência que ele se deu, apesar de se estar a afastar, era isto que eu via nele. Era o carinho, a boa pessoa que ele é, a maneira como ele trata os outros. Todas aquelas pequenas características foram-me puxando. E na realidade, o Marco diz muitas vezes que eu é que o ajudei a mudar. Eu acho que isto é ele a subestimar-se. Eu posso ter ligado uma luzinha, mas na realidade quem fez o trabalho todo foi ele. E esta, estamos a falar de um homem, já na altura com 46, seja com a personalidade vincada, e se para mim, que tenho 30, muitas vezes é difícil mudar certas coisas minhas, a mudança que o Marco fez só mostra a resiliência e a persistência que ele tem também para conseguir acompanhar a nossa relação e para conseguir ficar ao meu lado. Portanto, isto é um bocadinho estranho dizer isto, mas isto é muito mais do que o Marco. É o Marco e toda a envolvência que ele me traz. E pronto, eu nunca o vi como uma pessoa quebrada. Apesar dele dizer e de sentir isso, sei que tinha os seus fantasmas, sei que também era do meu lado ajudar a ultrapassá-los ou enterrá-los, não sei, como preferires. Mas na realidade nunca senti que isso fosse um entrave para mim. Nunca senti que fosse aquela coisa de ok, como o Marco estava a dizer, ou mudas isto, ou enterras isto, ou eu vou-me embora. Nunca senti isso. Nunca precisei de... Porque nunca o senti assim tão quebrado como ele diz.
Oh. Sim, é engraçado perceber como nós nos vemos a nós próprios e como é que as pessoas, e como é que os outros nos veem, não é?
É, muito engraçado. Nós temos uma noção. Eu digo sempre, ninguém nos conhece melhor do que nós próprios, não é? E partindo desse pressuposto, nós sabemos o que é que podemos e conseguimos mudar. E fazer de melhor. Mas eu também fui, ao longo dos tempos, fui-me aceitando também como eu sou. Quem me conhece a nível profissional sabe que sou uma pessoa muito íntegra, muito honesta e muito esforçada, muito trabalhadora, muito humilde, no sentido de que toda a gente tem o seu espaço. E acho que há pouca gente que tenha trabalhado comigo neste meio e não goste de trabalhar comigo. A nível pessoal, era sempre o meu calcanhar daqueles, porque tinha vindo de uma relação muito desgastante anteriormente, ou seja, isso, e eu, como sou uma pessoa muito emocional, sempre fui, tanto que eu tenho a relação que eu tenho com o meu filho mais velho, ou seja, eu fui-me alicerçando muito nele quando tive muito tempo sozinho, porque não tinha medo, porque amar os nossos filhos tem que ser com tudo o que nós temos, porque é uma coisa que vem do zero e nós criamos os nossos filhos e, portanto...
Estamos a falar do teu filho mais velho, fruto de uma relação anterior.
Sim. Ou seja, eu vivia com o meu filho, estava sozinho, não tinha ninguém, estava bem assim. Uhum. O amor dele, entre aspas, chegava-me e preenchia-me e dava-me o foco que eu precisava para a minha vida. Achava eu, como eu sempre tive o sonho de ter família, de constituir família, já tinha perdido um bocado essa ideia, tipo, ok, ter uma família junto à mesa e muito barulho e nunca vou ter isso, mas comecei a aceitar um bocado isso e lá está, e de repente
a vida prega uma rasteira.
É um bocado isso. Portanto, não vale a pena ninguém, nós temos ideias pré-concebidas para nada na nossa vida, porque nós não comandamos nada.
É isso, estamos aqui a chegar a essa conclusão, que eu iria rematar o episódio, mas podemos já falar nisso, que é, neste caso, tu és a prova, a maior prova de que nada como dar oportunidade ao amor, não é? Porque, porque por vezes surpreendemos-nos muito e acabamos por encontrar a felicidade, não é?
Não, eu falo isso agora, passo a publicidade, falo nisso neste livro que escrevi sobre a parentalidade e sobre ser pai agora perto dos 50. Falo um bocadinho disso também. Se eu, que era uma pessoa extremamente teimosa, fechada, descrente em tudo, no amor, na possibilidade de ter mais um filho, por mais que eu quisesse, se passado, nós estamos juntos que há 4 anos.
Não sabes, ora.
Sabes contigo o tempo, pá. Voa. Voa.
Parecem 40 já.
Eu digo sempre, se eu fui capaz de fazer esta transformação na minha vida, ou seja, eu não acreditava em casamento, não queria casar com ninguém. Estamos casados há quase um ano, em agosto está a fazer um ano. Tinha fobia a cães. Cães em casa era impossível. Já temos uma cadela há 3 anos.
Que dorme connosco.
Que dorme connosco na cama.
Muito
Tenho
bom.
Mais uma filha. E estou neste momento na fase mais feliz da minha vida, onde nunca, se me dissessem isto há 5 anos atrás, dizia assim: olha, vai, mas é, põe mais tabaco nisso, estás a fumar, porque isso não estás a. Era impossível acreditar. E se eu consegui, as pessoas também o conseguem. Ou seja, parte sempre de nós querermos, e também parte muito de encontrarmos uma pessoa do outro lado que também quer muito ajudar-nos a atingir essa felicidade e que tenha esse nível de compreensão, de maturidade e de paciência. No meu caso, a Sara teve e continua a ter, como é óbvio, porque nós agora temos uma relação muito afinada, digo sempre, estamos sempre em sintonia, é um trabalho de equipa sempre, mas eu continuo às vezes a ter o meu feitio E a Sara já sabe fazer uma coisa ótima que nunca ninguém soube no meu passado fazer, que é ignora-me. Quando eu estou com os meus acessos de estupidez, ela simplesmente ignora-me e passado meia hora já estou fixe.
Boa.
E, ou seja, não alimenta isso.
Boa, maravilha. O que é que tu tiveste de mudar em ti e na tua vida, Sara, em prol deste amor?
Só onde eu vivo, mais nada. De resto, continua a mesma Sara que o Marco conheceu.
Um palácio faustoso, ela com 82 quartos, tinha criados.
Não digas as neiras.
Quatro Lamborghinis, agora olha.
Sim, o Marco estava a trabalhar na Maia.
Sim.
Mas pronto, estávamos naquela fase de teletrabalho, portanto conseguia conciliar estar aqui com ele, ir algumas vezes ao trabalho, mas quando nós definimos, não, isto é mesmo a sério para viver juntos, foi no início de 2021, aí mudei-me completamente para Lisboa. Mas na realidade foi a única coisa que eu necessitei de mudar, mas porque, apesar da diferença de idades, que era este o medo do Marco, o meu objetivo não era andar com o mal às costas, nem andar a rebolar na areia. Que era o que eu não sei o que é que tu andavas a fazer.
Sabes o que é que andas a perder? Não vais a tempo.
Era isso que eu tinha a perguntar. Tu alguma vez sentiste o peso da diferença de idades como ele temia?
Não, nada. Não sei, lá está, o Marco tem muita mania de se subestimar e de se rebaixar. Mas o Marco trouxe-me aquilo que eu realmente precisava, que é... Somos os dois uns binge watchers, ou seja, adoramos ver séries sentados no sofá, mas depois ela por ela vamos saindo e vamos aqui, vamos acolá, que é como eu gosto. Ou seja, até na parte rotineira da vida, nós encaixávamos bem. Uhum. Portanto, novamente, eu não precisei mesmo mudar nada. Só a paciência, vá. Ok,
que a
paciência aumentou um bocadinho.
Houve um pedido de namoro?
Não.
Não houve um pedido de namoro?
Não.
Olha a cara dela, calma, estás a ver a cara dela.
Não, foi definido o primeiro encontro que tivemos juntos. Sim. E que demos um beijinho. Ficou a data de quando começámos a namorar.
Boa. Vocês foram pais, há pouco falavas do livro. Sim. Eu passo aqui a publicidade. Pai Horácio, dicas de um pai aos 50 com uma mulher de 30 e uma cadela para viver a paternidade com amor, riscado, humor. Estava longe do teu horizonte seres pai naquela altura. No teu, Sara, provavelmente já fazia mais parte dos teus planos, ou...
Sim, eu sempre disse ao Marco que se era para ser mãe, eu queria ser mãe antes dos 30.
Muito bem.
E foi isso que aconteceu. Não foi, como é óbvio, foi planeado, mas não foi aquela coisa, vá, estás quase a fazer 30, vamos... Não.
Sim.
Foi quando fez sentido. Nós estávamos numa fase da vida que, por acaso, até estávamos a mudar de casa. Mas como o Marco diz, nós fizemos uma checklist do que é que precisávamos e efetivamente não tínhamos nada do que precisávamos. Portanto, fomos e fizemos
também. Exatamente.
E foi a melhor coisinha que podíamos ter feito, na realidade, não é? Tem um ano e meio.
Um ano e meio já.
Já.
E já ouvi uma entrevista em que tu dizias que o Marco Horácio é o melhor pai do mundo. Porquê que achas que ele é o melhor pai do mundo?
Assim, eu tive um ótimo exemplo como pai. O meu pai também é o melhor pai do mundo, mas é o melhor pai do mundo para mim, enquanto o Marco é o melhor pai do mundo para a Leonor. Portanto, eu sempre tive uns níveis de aceitação do que é um bom pai um bocadinho elevados. E o Marco, a maneira como ele lida com a Leonor, a preocupação que ele tem com ela, e a maneira, basta ver a maneira como ele olha para a Leonor, dá-me a confiança que agora é o melhor pai do mundo e no futuro vai continuar a ser o melhor pai do mundo, porque o foco do Marco é o bem-estar da Leonor. Não importa se tem que fazer uma hora de viagem ou se tem que fazer gastar o que quer que seja, para ela estar bem, o Marco está lá. E é incrível, porque desde o primeiro dia que ela nasceu e que o Marco a agarrou, e temos uma foto, ainda estava eu completamente inválida na cama a tirar-lhe uma foto, já se via a ternura com que ele olhava para a Leonor. Este pai é um pai, não é aquele pai de que normalmente há esta tendência, aquele pai ajuda tanto. Não, o Marco é pai. O Marco divide as tarefas comigo apenas. Muitas vezes fica ele com 90% e eu fico com 10%.
Passaste a amá-lo ainda mais?
Claro que sim. Claro que sim. A maneira quando o vejo, e tu próprio também dizes isso, a brincar com a Leonor, aquele cuidado de que a Leonor só adormece com o Marco, mas tudo bem. Isso só me fez ver o empenho que ele põe. E isso, como é óbvio, faz o amor experienciar.
Porque tu foste pai a primeira vez com?
32.
32, sim. Em que é que tu notas mais diferença?
Não noto muito. Ou seja, eu amo os meus dois filhos da mesma maneira. Não sinto que é mais um do que o outro. Sempre fui um cuidador e em relação aos meus filhos ainda sou mais. A única coisa que mudou para mim em relação à Leonor agora é que eu digo isto, as pessoas acham graça quando digo isto. Eu, antes da Leonor nascer e agora mesmo depois, eu tive-me de preparar fisicamente para ser pai. Porque eu queria ser e quero ser um pai presente, brincar com ela e toda a gente sabe, um bebê não param quietos, é para cima e para baixo, é subir escadas, é ao colo. E portanto quis estar preparado fisicamente para fazer parte da vida dela e não ser apenas um pai no cartão de cidadão. E portanto preparei-me fisicamente para ser pai e continuo a fazê-lo. Com 32 anos, isso não é uma preocupação que tu tenhas. Mas é dos papéis que eu mais gosto da minha vida. E vê-los aos dois juntos, com esta diferença de idade e tendo mães diferentes, dão-se tão bem, é maravilhoso. O meu filho mais velho também é um cuidador. E tem um carinho com a irmã muito grande e eu fico derretido a ver os dois. E depois a Sara tem uma química e uma relação com a Leonor que está de fora e olha, não consegue ficar indiferente. E também coloco um bocadinho a parentalidade nos 50-50. Acho que nós pais temos que começar a assumir e exigir o nosso papel como pais, termos os mesmos direitos, a mesma confiança, que às vezes as mães não confiam nos pais porque dizem, não, deixa estar que eu faço, deixa estar, não faças isso, eu faço. Uhum. E nós não podemos permitir isso. E eu, desde que a Leonor nasceu e esteve nos meus braços, porque nós partimos com 9 meses em atraso, sempre em relação à mãe, queria uma ligação fortíssima, portanto nós pais, a partir desse momento em que ela está nos nossos braços, temos que fazer por isso. E eu tenho a experiência do meu primeiro filho, que sempre foi tão agarrado ao pai como foi à mãe, e eu queria exatamente a mesma coisa que a Leonor. E hoje em dia a Leonor fica comigo sozinha em casa e a mãe, a Sara, vai ao balé, que ela agora está a fazer balé, uhum. E vai às coisas dela, vai sair com as amigas, seja o que for, e ela fica comigo em casa e não chora. E faz muita confusão quando há pais que dizem, a mãe diz, eu não posso ir ao pé da minha filha porque ela começa a chorar.
Tem pânico de ficar sozinho. No fundo.
E nós homens não podemos permitir, e pais não podemos permitir isso. E eu nunca permiti, e a Sara também confiou em mim essa tarefa de, não, é tanto filha como eu, ela tem que aprender também a estar com isto.
É um bom manifesto, sim senhora.
Sim.
É esse tipo de dicas que conseguimos encontrar aqui, livro?
Sim. Não, este livro é, eu se tivesse lido este livro antes de ser pai, da primeira vez e agora a segunda, tinha-me dado muito jeito.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor.
O que é que faz com que vocês decidam depois de dar o passo e casar? Quem é que pediu quem em casamento?
Então tive que ser eu, não é?
E foi um belo pedido de casamento.
Foi um belo pedido de casamento, não tinha hipótese. Aliás, está tudo nesse livro maravilhoso. Leiam. Como não dar hipótese de receber ou não no pedido de casamento. Eu pedi em casamento em Guimarães. Estávamos a gravar um especial Levanta-te e Ri para passar na passagem de ano. Estavam 5 mil pessoas. E portanto, das duas uma, ela não era capaz, não tinha coragem de dizer que não à frente de tanta gente. Se ela dissesse que não, era um grande meme. Ainda hoje estava a circular.
Ou seja, pensaste, isto é uma situação vencedora que
sempre.
Qualquer que seja o desfecho, não é?
Sim, e o que eu digo sempre é, se é para pedir em casamento, tem que ser em grande, tem que ser memorável e tem que ficar. Porque eu já tinha oferecido 2 anéis à Sara e sempre em alturas que ela não estava à espera. Eu estava sempre à espera de uma altura para a surpreender, porque ela estava mais ou menos à espera, mas não estava à espera. E eu também resolvi casar com a Sara por 2 motivos. Primeiro porque era um sonho dela. Eu acho que quando nós amamos outra pessoa, nós fazemos de tudo para realizar os sonhos de outra pessoa e a pessoa está feliz. E depois, porque de todas as pessoas que eu encontrei na minha vida e tive na minha vida, a Sara foi a única que me fez olhar para o casamento não como um vínculo,
mas como uma celebração.
Sim, e uma festa entre amigos e família e celebrar esta relação ótima que nós temos e este amor que nos une. Sim.
E foi isso mesmo, Sara?
Foi.
Então não foi.
De facto, foi. Sim, que isto, namorar com um artista, na altura namorar, tem muito que se lhe diga. Então o Marco, eu sempre fui muito transparente com ele relativamente àquilo que eu queria na minha vida. E casar, efetivamente, estava nos planos. E ainda me lembro da teoria do Marco relativamente aos 3 anéis. Ok. O primeiro anel que ele me dava era para... Era um pré-pedido de casamento.
Sim.
Ou seja, num espaço de um ano, ele iria pedir-me em casamento.
Ok.
O segundo anel era efetivamente pedir em casamento e o terceiro era a aliança. E de facto foi isto que ele fez. Com dois, três dias, tu tiveste ali uma margem muito curtinha. Que o primeiro anel deste-me a 24 de dezembro e depois o pedido de casamento foi a 22 de dezembro do ano seguinte.
Foi.
Já estavas ali no limiar.
Sim, sim, já estava no limite. Mas pronto, estava dentro do prazo.
Estavas, de facto estavas.
Não passou a validade.
Não.
Ouvi dizer que foi uma festa de arromba.
Sim, tentámos pôr. Pode ter sido a nossa ideia inicial, mas nós nunca partimos com esta ideia. É a nossa celebração, é a nossa festa, é o nosso casamento. É no... Ou seja, isso foi automaticamente desmistificado ao início. Isto, acima de tudo, era uma festa em família e amigos. E por acaso até estava lá um rapaz vestido de noivo e uma noiva. porque as pessoas nunca sentiram. Ao início, tivemos a cerimónia, nós já tínhamos casado por civil, o próprio padre era falso, era um amigo nosso, o Carlos Vidal, humorista, sim, que fez a cerimónia. Portanto, a nossa entrada, eu com os meus padrinhos, foi a dançar o Macho Man, ela também entrou.
No coreto, não é?
Sim, 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 foi tudo. Ela também entrou com as damas de honor a cantar e a dançar. Portanto, não foi nada tradicional. E queríamos que fosse, acima de tudo, uma festa que as pessoas estivessem à vontade, descontraídas, que não houvesse aquelas pausas para e vamos tirar fotos, agora não sei o quê, agora nunca mais vamos comer, agora nunca mais. Isso não aconteceu nada disso, foi uma
isso
coisa.
Foi um bocadinho o reflexo do que é que nós somos, o nosso casamento. Até porque com a senhora lá da quinta onde nós nos casamos, que era a nossa wedding planner, não é? A primeira reunião que tivemos com ela, ela, olha, eu vou-vos dizer o que é o protocolo. Nós, ok,
é um protocolo. Não sabias.
Conto lá. Então, normalmente faz-se isto. E era o Marco. Não. A seguir faz-se aquilo. E era eu. Não. Ou seja, tudo o que era protocolo nós já estávamos a dizer.
Sim.
Não. Portanto.
E a senhora ligou em desespero para os colegas e disse: não vamos aceitar este casamento.
Foi um bocado quase isso. Não, foi uma coisa muito orgânica e nós tínhamos essa ideia. E depois, como é óbvio, tinha uma vantagem. Como eu tinha muitos amigos presentes que eram figuras públicas, não tive que contratar animação. Porque toda a gente fez um bocadinho. O Raminhos fez, o Rocha fez, o Marco Rodrigues fez, eu fiz um bocadinho de Rochinol. Já tivemos a animação garantida e depois fizemos uma dança dos noivos que, quando publicámos essa dança nas redes sociais, há muito, muito, muita relação e muito casamento que vai ter que começar a subir a parada.
Ah, pois é, levaram a fasquia, não é?
Levámos muita fasquia.
6 minutos de dança.
Verdade. 6 minutos de dança, de vários estilos de dança, com a Daniela Santos a fazer uma coreografia maravilhosa e nós, desde lifts, a tudo e mais alguma coisa, sim, sim.
Qual Dirty Dancing?
Tem lá a parte.
Sim, sim, há lá uma parte também. Sara, não, não.
Sara, que planos é que vos falta cumprir?
Ainda falta, temos lua de mel até.
Ainda não temos lua de mel.
Inadmissível.
Ainda falta muita coisa.
Não, temos que ir à República Dominicana, às Caraíbas. Tem que ser, o clichê tem que ser até ao fim.
Ainda há muitos pequenos almoços para tomar.
Ah, sim,
ainda há
muitas
idas ao cinema. Nem falo de coisas grandes, é? Aquelas coisas pequeninas. Ainda temos muito que fazer.
E vão fazer isso tudo ao som de que música?
Vamos lá ver se estamos a pensar na mesma.
Quê?
Vá.
Uai. Man. Não é esta?
Não estamos a pensar na mesma.
Não! Para que não falling in love with you, não é esta?
A sintonia não está lá.
Estás a falar de não vais dizer que é a Anitta, o combate da Anitta.
Claro que não. É do Bublé?
Ah, está bem, mas isso é a primeira, mas esta também. Esta é a música que entraste na.
Mas assim entrou mais tarde na nossa vida, homem.
Está bem, pronto. Peço desculpa. Já estamos a ter aqui.
Em que é que ficamos? Bublé? Do Marco.
Eu vou bloquear a resposta da Sara. Vou bloquear.
Para não ver discussões.
Para 50 mil euros vou bloquear.
Michael Bublé com
Everything.
Ah.
Que até fomos ver um concerto ao vivo dele.
Fomos, sim, senhor.
Obrigada, Sara. Obrigada, Marco.
Obrigada.
Vocês foram muito generosos por se terem disponibilizado a vir ao podcast Ouvir Falar de Amor da Rádio Comercial. E que continuem a iluminar com a vossa história de amor. Foi um gosto. Ficamos ao som de Michael Bublé neste podcast Ouvir Falar de Amor, que tem também a produção de André Peninha, sonoplastia de Nuno Gonçalo. O meu nome é Vanessa Cruz e é com um beijinho que me despeço. Até à próxima.